Você está ouvindo Pupilas em Brasa. Sou Léo Agrelos e quero deixar claro para o nosso público que tentaremos não fazer nenhuma piada ou trocadilho sobre o problema visual de Demolidor.
Ah, bem? Não! Tentaremos. Dica por você!
Aqui é Isaac e eu sou burro, mas não sou cego. Não, pera.
Ah, não, é a primeira.
Começamos. Não foi um trocadilho.
Aqui é Adriano Toledo e vocês viram a série do Demolidor? O Matt não viu. Putz.
Pro bem do Adriano, ele devia só falar. Aqui é Adriano.
Aqui é Ronan Pedrosa e eu acho o Demolidor um cara muito legal. Pena que ele não pode ver mulher.
Aprende, Adriano.
Aqui é o Nietzsche Xavier. Eu era cego, agora eu vejo.
Não, o cara é crente mesmo, hein?
Que crente! Foi a única coisa que veio na mente, velho.
Um dos personagens mais ricos do universo Marvel é sem dúvida este, que mesmo sem enxergar, consegue ver mais além do que a maioria dos demais. Tanto cidadãos normais quanto seu companheiro de heroísmo. Vamos discutir sobre a justiça cega do Homem Sem Medo, o Demolidor. Demolidor, ele não é um personagem assim tão famoso quanto o Homem-Aranha, Wolverine e tal dali do universo Marvel, né? Então é importante a gente fazer uma sinopse bem feita, bem ilustrativa, assim, bem visual. Quem pode fazer isso pra gente aí?
Bem visual, é. É importante.
Em um podcast
sobre um herói cego.
Eu só discordo quando você falou que ele é um dos heróis mais ricos da Marvel.
É, coitado. Que nem o Homem-Aranha, né?
Tanto ele quanto o Homem-Aranha são tadinhos.
Nosso querido Demolidor foi criado em 1964 por Bill Everett e o lendário Stan Lee. Como não, né? Como não deixaria de ser criado pelo nosso bom velhinho Stan Lee, que já se esqueceu de morrer.
Ou mais uma obra roubada dele, né? Vai, vamos lá.
É, cara. Não sei, nunca saberemos. Não vamos colocar a reputação de Stan Lee em jogo nesse podcast. Matthew Murdock é um advogado que perdeu sua visão quando era apenas um pequeno jovenzinho em um acidente, porque ele foi salvar um pobre senhorzinho de ser atropelado por um caminhão. E esse caminhão, obviamente, por ser na década de 60, estava transportando produtos radioativos, que era o mote da época. E esses produtos radioativos caíram nos olhos do pequeno e jovem Matt, tirando sua visão, mas também dando a ele um poder que foi ter os seus sentidos ampliados exponencialmente. Para tanto, ele perdeu uma visão, porém ganhou 7 de outros sentidos ali aguçados, audição, tato. Todos os sentidos do Demolidor são mais aguçados. Esse é o poder dele. Pra você que está se perguntando, querido ouvinte, você mesmo.
Ele é um herói, mas não é um super-herói.
Mais ou menos.
Defina super.
Digamos assim, que se o Demolidor fosse pros Vingadores, ele seria o Gavião Arqueiro.
Não, um cara cego que senta porrada em vários é super poderoso. Não, ele tem um super-poder sim, Léo.
Ele tem sonar, ele tem...
Isso, esse sonar ele ficou um pouco mais claro só um pouco depois, quem introduziu o Sonar, se eu não me engano, foi o próprio Frank Miller, mais pra frente, quando ele meio que reinventou o Demolidor. Até então, ele não tinha, mas a questão do Sonar, pra quem lembra do maravilhoso filme do Demolidor... com Ben Affleck. Admitam, eles mostraram até que legal no filme. Eu não vou falar bem nem mal do filme, tá? Mas eles mostraram legal essa parte do Sonar, porque ele consegue ver as coisas sem ver. Não é uma maravilha?
Um morceguinho. Ele podia ser o Batman, cara.
Faria muito mais sentido.
Demolidor, assim como o Batman, ele é um cara mais urbano, né? Que tem essa similaridade com o Batman, né? De ser um cara que enfrenta muito mais o crime do que super vilões, né? Se bem que o Batman tem seus super vilões, mas a maioria deles tem algo a ver com crime, né? Com crime organizado.
Cara, o Adriano não quer falar, mas eu acho que a gente tem que falar antes de a gente se aprofundar nessa excelente série da Netflix. Eu quero perguntar pra vocês por que o Demolidor do Ben Affleck é tão ruim.
Eu não acho esse estrume fumegante todo.
Porque a internet destrói o filme do Demolidor, né?
Eu acho que virou modinha falar mal do filme e do Ben Affleck.
Eu também acho, concordo com
isso. Porque olha só, na época, o que a gente tinha de filme de super-herói?
X-Men.
X-Men e Homem-Aranha, então.
E Blade. Eu assisti semana passada X-Men 1. Cara, é uma droga. Desculpa, mas é uma droga. É,
envelheceu mal. Envelheceu bem mal.
Não, mas mal por causa dos efeitos especiais ou por causa da história? Você tem que analisar...
A história também, a história, cara. O Senador Geleia lá e tudo mais. Nossa. Ah, os filmes do Batman, por exemplo, aquele do Schumacher lá. Batman Milo, bate cartão de crédito. Ah, pô, Arnold Schwarzenegger lá dançando, né? O Dan no gelo lá, a dança dos artistas, sei lá. Horrível. Aquilo é horroroso, Bane, cara.
Aquele Bane que nego faz cosplay muito melhor. Oh, mas é o Schumacher,
então,
né, velho?
Então, cara, mas tipo assim, qual a questão do filme do Ben Affleck? Acho que o roteiro é fraco, mas eu também não acho que dava pra aprofundar tanto mais.
Então, o Ben Affleck, eu não achei que ele atuou tão mal assim. Tá, ele não tem muita expressão e coisa e tal, mas acho que foi de boa. Eu não achei tão ruim. Pra uma época que você não tinha tantos filmes assim de super-herói, eu acho que tá de bom tamanho. Elektra, sim, que veio logo depois, foi um lixo total.
Então, eu acho que, cara, o Demolidor, na época que ele saiu, todo mundo gostou.
Eu gostei muito na época, pô, cara.
Foi um hype época... gigante. Caramba, Evanescence e tal, tudo...
Léo, de novo falando da
Evanescence. Como assim, tá? De novo, velho? Foi o maior hype que teve.
Você já chegou a falar em algum cast aí, procura aí, que acho que o filme foi bom, velho, só por causa de Evanescence.
Não, não
foi. É a segunda vez que você lembra do filme e você fala, velho, de
Evanescence. É, o ouvinte vai saber e vai colocar nos comentários aí qual foi o cast.
Acho que você curtiu da música, você curtiu a música.
Tá,
você
não tá
curtiu.
Bom. Mas ó, a Jennifer...
O Colin Farrell, por exemplo, o Colin Farrell eu achei sensacional como o mercenário.
Pô, muito.
Aquela cara de psicopata.
Eu achei bem caracterizado. O rei do crime, o John Coffey, meu, achei legal pra caramba, cara.
Fortão, grandão e tal.
É, então, a gente pensa no Rei do Crime gordão, né? Mas o Rei do Crime, pra quem conhece um pouco mais do Rei do Crime nos quadrinhos, ele não é gordo só. Ele é forte pra caramba. Ele é realmente uma montanha massiva de músculo. E aí só daram a etnia do Demolidor no filme do Ben Affleck, mas eu não me incomodo com isso, que nem o povo que tá reclamando hoje do...
Do Rei do Crime, né?
Rei do Crime, isso. E muita gente hoje reclama do... Tocha Humana no Quarteto, pra mim esse não é o problema do filme do Quarteto Fantástico.
É, não é mesmo.
Ah, então meio que decidiu agora que Demolidor não é tão ruim assim.
Não, quero ver alguém falar o contrário.
Não, é bom, velho. Eu não diria que ele é excelente, mas eu diria que ele não é ruim, não.
Não, exato. É um 6, cara, mais ou menos. Vai, 6, 6,5. É que o
problema... Ah, eu daria um 7.
4,5. Não dá pra ter essa raiva toda, então, com esses pontos.
Não dá, cara. E eu acho que o Ben Affleck vai calar a boca de todo mundo no Batman.
Também acho.
E se o filme for ruim, não vai ser culpa dele.
O problema é que na internet hoje não existe nenhuma pontuação entre 2 e 9. Ou é 0 ou é 10, cara. E aí o Demolidor acabou caindo pro 0.
E é modinha ser hater, cara. É modinha.
Não, na verdade é modinha amar tudo que a Marvel faz e odiar o Quarteto Fantástico.
Também. Pra quem não lembra, o Demolidor do Ben Affleck era da Fox. E a Fox entregou, não sabia o que fazer, e toma isso daí, devolveu, toma que o filho é teu, que eu não sei o que fazer com essa bosta.
E olha, o Demolidor não é tão difícil de adaptar assim. Eu não. Acho o Quarteto Fantástico muito mais difícil.
Pô, é um herói urbano, cara, é um justiceiro, é tranquilo pra fazer.
É, a Fox ela não teria a moral de fazer um negócio mais dark, puxado pra realidade, um negócio mais adulto. Eles querem... coisa massa velho. Demolidor não é massa velho.
Só que, cara, uma coisa que deu dó, tô vendo a filmografia aqui do diretor do Demolidor, cara. Depois do Demolidor, ele embalou Electra, escreveu Motoqueiro Fantasma.
Nossa.
O cara pegou assim, afundou a carreira do cara. Temporada de Caça, um filme ruim pra caramba, com John Travolta e Robert De Niro. Meu, coitado, deu dó desse cara. Digamos que o Demolidor estragou mais com a carreira do diretor do que do ator.
Mas antes, Demolidor, o que
ele tinha feito? Ele tinha feito Um Pequeno Milagre. E tinha escrito Dois Velhos Mais Rabugentos, Uma Noite Mágica.
Esse foi o Rabugento, é legalzinho. Dá pra rir um pouco.
Não, cara.
Mas entenda a ênfase no inho. Legalzinho.
Mas, cara, agora uma coisa importante. Então a gente meio que decidiu que o Demolidor do Ben Affleck não é um filme tão ruim.
Essa é a expressão correta. Ele não é tão ruim.
Tão ruim.
Mas aí o que vemos no seriado... É aquela exaltação, caraca, que seriado animal que a Netflix fez sobre o Demolidor e tal. Então assim, o porquê o conceito do Demolidor ali no Netflix é tão exaltado assim? O que que os caras fizeram que acertaram?
Classificação 18 anos.
É, cara, faz sentido, né? Também. Mas eu diria que assim, o mais acertado na série é a ambientação, cara.
Como assim?
A ambientação, o cenário é fenomenal. Quase sempre de noite. Os becos, os lugares onde ele luta, realmente é o Hell's Kitchen, não é um bairro onde você levaria uma criança.
Pra complementar o que o Isaac falou, a gente entra no clichê de dizer que a ambientação é um personagem, né? Hell's Kitchen é um personagem na série Demolidor.
Mas o que é o Hell's Kitchen? Porque a galera que não sabe.
Hell's Kitchen é um bairro de Nova York, é real, existe mesmo. Só que pelo que me consta, hoje em dia se chama de uma forma diferente. Não é tão barra pesada como era quando...
Foi revitalizado, criado, né?
Foi revitalizado, exatamente. Mas em 1960, naquela década, era realmente um bairro barra pesada de Nova York. E é onde o Matt Murdock foi criado, onde ele nasceu, né? E ele se comprometeu a fazer algo pelo bairro dele, a fazer a diferença. Então, o Demolidor, ele é um herói territorial.
Digamos que o Hell's Kitchen fosse o Capão Redondo com supervilões, é isso?
Ed! Saia da frente! Saia da frente!
Não se mexa. O socorro tá vindo, garoto. Não se mexa.
Cadê o filho? Meu filho! Ed! Pede. Não se mexa, ok? Não se mexa. Alguém me ajude!
Pai, Pede, o que aconteceu?
Vai ficar tudo bem, não se mexa, tá?
O que aconteceu?
O seu filho me tirou da frente. Ele salvou a minha vida.
Pai, isso arde!
Feche os olhos, Matt. Feche os olhos.
Pai.
Feche os olhos.
Pai.
Feche os olhos, filho.
Pai. Eu não consigo ver. Eu não consigo ver.
Cara, o mais legal da série, assim, na minha opinião, é que existe uma construção muito mais aprofundada nos personagens. Algo até injusto a comparação da série com o filme, porque você não tem aquele desenvolvimento, né, cara? Na série, é um filme de 10 horas que você fala assim, caraca, que maneiro são esses personagens.
É por isso, a série teve tempo, né, cara, de desenvolver e usou bem o tempo do desenvolvimento, né?
Porque eu não sei se vocês tiveram a impressão, mas no início da série, eu olho pro Rei do Crime, que é o vilão, eu falo assim, pô, cara, que bocó.
É um bundão, né?
Embora, né, nos primeiros episódios você fica naquela expectativa, né? Pra quem viu, sabe, né? Nos primeiros episódios, eles evitam dizer o nome do Rei do Crime. Você fica... Aliás, Rei do Crime, esse termo não é utilizado na série. Não existe o termo Kingpin ou Rei do Crime na série. É Wilson Fisk.
Mas tu sabe por quê?
Porque não é factível.
Exato.
Não é algo legal, não é algo que ficaria legal numa série pé no chão.
Exatamente, não ia ser legal os caras chegarem assim, olha, me chame de Rei do Crime.
Acho que isso vai se desenvolver ao longo das temporadas seguintes.
Eu acho que eles vão fazendo assim, colocando no jornal, o Rei do Crime faz não sei o quê.
Isso.
Tipo, eles vão colocando essas tags, e aí o nome pega.
Mas sabe o que mais me comprou na série, cara? Eu não sei se foi no segundo ou no terceiro episódio, foi a técnica cinematográfica que o cara usou lá, que ele fez uma cena de ação toda, em uma tomada só, tipo Birdman, sabe?
Ah, Old Boy, cara.
É a cena Old Boy, cara.
Igualzinho.
Isso, é todinha em uma tomada só. Eu achei aquilo espetacular. Eu falei assim, não, agora agora eu vou ver isso até o final, velho.
Você falou assim, caraca, é isso, cara.
Foi a referência deles mesmo. E até uma entrevista do Charlie Cox, o ator que faz o Demolidor, ele falou, a referência dessa cena em específico foi o Old Boy, cara. Mas, na minha opinião, foi mais bem executada do que o Old Boy, cara.
Nossa, foi, cara, foi
essa muito cena bom. É muito animal. Além dessa cena, na minha opinião, tem muito mérito técnico a série. A direção é muito bem feita, tem takes muito bonitos. Ela foi muito bem executada também. Além do roteiro ser bom, das atuações, tem gente que não gostou muito do Charlie Cox como Demolidor, achou ele meio apagado, mas enfim, eu gostei. Gostei bastante do Fogg, ficou muito bom.
Cara, mas nem tudo é show de bola, porque tem algumas cenas ali que são padrão de luta de Guerra dos Tronos. Aquela luta que o Demolidor tem com, acho que no terceiro episódio, com o cara na chuva, pô, você vê o soco passando longe, cara. Parece que assim, eles acertaram em algumas cenas, falaram assim, não, vamos arrebentar nessa cena, e outras, cara, mas os caras assim, vacilaram.
Não, assim, você tem que entender que o cara que tá lutando é cego, ele não vai acertar todas.
Pô, mas o cara... e o outro é médium, ele imagina que acertou e pronto.
Essas séries da Netflix, elas, por serem do estúdio Marvel, né? Netflix em parceria com a própria Marvel, elas se passam dentro do universo Marvel que a gente vê nos cinemas. Inclusive na série tem diversas citações, diversas referências
a gráficas. Coisas.
Direto se fala, ah, aqui aconteceu tal coisa que é por conta da Batalha de Nova York. Batalha de Nova York é Vingadores.
Não, o mais clássico, óbvio, que é bem no comecinho, é o apartamento do Matt, né?
É, que é engraçado essa referência.
Ele fala, ah, como é que você consegue morar aqui, apartamento mó, né, num lugar mó privilegiado, mó cara. Ele falou assim, ah, é que depois do, né, da batalha lá que teve, tudo aqui ficou meio desvalorizado, eu consegui comprar aqui.
Cara, mas talvez a grande sacada, assim, da Netflix seja pegar personagens pouco falados, pouco conhecidos, e você conseguir contextualizar de uma maneira, digamos assim, mais pé no chão, como foi dito. Porque aí você chega assim, você não tem que ficar o tempo todo dando referência, puxando referência. Porque a própria série do Demolidor, se você for parar pra ver, cara, não faria falta se tivesse ou se não tivesse as referências. Essa é a vantagem da Netflix, de pegar heróis desconhecidos e, tipo, o grande público não tem o que esperar. Ah, o que vem, veio.
Mas aí o risco é maior do Netflix, né? Eu tô falando assim, no caso de que ele faz a temporada inteira, e se fosse uma bosta?
Não, aí, cara, o risco não seria tão alto, eu acho.
Então, mas eu acho que a Netflix não faz nada pra dar errado.
Ah, não sei, Hannah Grove diz outra coisa.
Ah, mas o que eu quero dizer é assim, que os caras vão fazer uma série original deles, cara. Eles vão investir firme em criação, em roteiro e tudo mais, né, cara?
O saldo deles tá bem mais positivo do que negativo, Nito. De coisa que ganhou o prêmio do Netflix, a gente tem aí o House of Cards, Orange is the New Black. Por enquanto, esses que foram os maiores expoentes da Netflix. Mas a gente tem coisas muito boas vindo por aí também. Sense8 foi muito bem falado, tá muito bem...
cotado.
Bem criticado, né? É o que o Léo falou, eles não jogam pra perder, cara. Hancock Grove, o Nito, pra mim é a exceção, cara. E são algumas experimentações que a Netflix fez, mas pra mim, cara, Netflix tá chegando nessa questão de produção de série e batendo de frente, inclusive, com os gigantes, com a HBO, cara.
Perdão, padre, porque eu pequei. Já faz muito tempo desde minha última confissão. Meu pai costumava vir a essa igreja quando eu era criança. Ele era um lutador. Velha guarda, boxeador. Perdeu mais do que ganhou. Cartel de 24 a 31 antes de... Mas ele era duro na queda. Ele era duro na queda.
Linguajar.
Desculpe, padre. Os caras que ele enfrentou costumavam dizer que era como bater em rocha. E nas noites em que ele estava em desvantagem, a estratégia do meu pai era deixar eles baterem até quebrarem as mãos. Meu pai nunca foi nocauteado. Derrubado, claro, mas ele... Ele sempre se levantou. Sempre estava de pé quando perdeu.
Bom, vamos lá, cara. A gente falou um pouquinho sobre a customização do seriado, falamos aí das lutas, das cenas de luta, das referências. Mas, cara, a gente tem que falar, assim, o que é o grande ponto, o grande expoente, a grande sacada desse seriado, que é o aprofundamento dos personagens. Nós temos ali o amigo do Demolidor, né? Um cara, assim, muito maneiro, dá vontade de ser amigo do Fog, não dá?
Ah, eu achei ele, meu, uma das melhores caracterizações da série, meu. O alívio cômico que ele traz é absurdo.
E a broderagem também, né? Ele é parceirão.
Mega broderagem entre eles, meu. Inclusive em todos os momentos, ali, até nos mais tensos que tem entre eles dois ali. É um trio legal que ficou, né? Já puxando, Léo, próximo da lista aí, que é, fica o Matt, o Fog e a Karen Page, né? Que entra ali no, desde os primeiros episódios ali e pra quem conhece a história do Demolidor, a Karen Page é uma personagem recorrente ali das histórias do Demolidor. Ela entra daquela forma, mesmo sendo secretária deles, e também uma baita personagem. Eles formam esse trio, né, que interage ali no escritório de advocacia.
Mas, cara, esse trio parece ser uma via unilateral, porque é até um conflito que acontece mais no final da temporada, que é a relação que o Fogg, ele confronta o Matt, porque, tipo, pô, eu dou muito mais pra você do que você dá pra mim, digo confiança, digo de estar junto e tal. Foi muito bacana isso daí, de você explorar. Sim. O cara que, tu é meu amigo, tu diz que é meu bro, mas você tem segredo comigo, cara.
Que não é sempre que você vê esse tipo de conflito sendo retratado, né?
Sabe aquele conflito que geralmente acontece em filminhos? Que você fala assim, putz, cara, por que os caras estão se apegando a esse detalhe só pra criar a cena final, pra todo mundo voltar, aí no meio do aeroporto baterem palma e beijar a mocinha? Não, cara, você não fica com essa sensação com o Fox, fala assim, putz, eu sei que o cara tá passando, velho. Eles fazem você sentir assim que, tipo, tô chateado. É possível que eu me chatearia se eu fosse amigo do Matt. E o que eu acho maneiro também na série é que, por exemplo, nesse episódio, ele vai contando meio que os poderes do Matt. Você vai desvendando no decorrer da história os poderes do Matt. Não para naquele momento e fala, ele tem super audição, ele tem super cheiro, ele tem super tato. Não é um negócio assim, cara. É tipo, a história tá acontecendo e, pô, naquele dia aconteceu tal coisa, aí você vê o poder do Matt sendo usado, cara, e é muito...
Eu achei bem sutil aquela mudança de foco da imagem, sabe? Quando ele tá tentando escutar, isso, assim, que dá aquela... Daquele blur na tela, assim, sutil. Bem mais, sabe, sutil que aquele sonar do Ben Affleck, né?
Ah, da chuva. É. Uma coisa que eu achei muito animal nessa questão de poder, assim, de mostrar o poder dele, é quando ele sabia quando a pessoa tava mentindo, cara. Isso eu achei animal na série. Tipo, na hora que a pessoa tava falando, a série trazia pra você o barulho do coração dela, tipo, como se você estivesse ouvindo pelo Matt, e aí o coração da pessoa começava a pulsar mais forte, aí você via que ele tava se tocando, que a pessoa tava mentindo.
E fora que a cena que ele enxerga, pra gente fica embaçado. Isso é muito bacana.
É verdade.
Um contraste, assim, saca?
Quando mostra, né, o que legal. Ele enxerga.
Isso, aí mostra o rosto dele e o resto tudo fica embaçado pra gente que tá assistindo.
Personagem muito bacana que eu gostei, assim, não vou dar spoiler aqui, mas é o Ben Urich, que é o repórter lá que trabalha no mesmo lugar que o Peter Parker, né, embora não tenha nenhuma menção ao Peter Parker ali, mas ele faz um elo de ligação muito importante entre os filmes anteriores, os eventos, a Batalha de Nova York e tudo mais, com a própria série, né, no ambiente de trabalho dele, nas coisas que ele costuma noticiar, você vê várias referências, várias citações que colocam o Demolidor dentro do universo da Marvel. Achei isso aí bem bacana e uma ferramenta muito interessante para dar essa profundidade pro personagem.
E por incrível que pareça, o personagem do Ben, ele é o personagem que mais traz a realidade pro seriado, na minha opinião. Porque ele tem o fato daquele tom jornalístico e investigativo, em alguns momentos você pensa que você tá assistindo CSI. Tem uma cena que ele tá conversando com o informante dele, que ele tá na docas, me lembra muito o CSI, cara, sabe? Aquele tom investigativo e tal. Então eu acho que ele nos remete um pouquinho mais à realidade do seriado.
E do lado dos vilões, né, do seriado, cara, a gente tem a constituição do vilão principal do Demolidor, cercado ali pelo James Wesley, que é o braço direito de Wilson Fisk, o vilão da série.
E que personagem, né?
Eu achei a atuação daquele cara excepcional, velho. É um cara que é bonzinho, sabe? Tipo, olha, você é bacana, cara. Você mata pessoas, mas eu gosto de você.
E ele impõe respeito, né, cara? Ele não é um capanga só. Ele é braço direito, é termo perfeito pra designar o Wesley ali pro Wilson.
Eu acho que o Wesley, ele é um submisso superior àquele que manda nele.
É, então, é verdade, Léo. Porque se você for parar pra pensar, cara, ele é mais culto, parece ser mais capaz em algumas coisas, mas ele tem um respeito quase que sagrado pelo Wilson. E a gente não sabe por quê. A série, ela te traz essa ambientação, ela te traz essa caracterização, mas ela não te explica por que o Wesley tem essa admiração e essa devoção, né, pelo...
É porque o Wilson ajudou bastante na ilha quando ele ficou sozinho.
Não entendi.
A referência ao náufrago.
O Wilson do náufrago.
É, ah. Era essa.
Não deu certo.
Não deu boa. Porque eu tava tentando lembrar se o Tom Hanks chamava Wesley. O interessante do personagem do Wesley é que ele é limpinho, asseado, no sentido, tipo, sério, sabe? Aquele nice guy, mas ao mesmo tempo ele tem o cumprimento. Ele tem uma ética muito forte dentro do contexto que ele tá, né? Então ele realmente, o quesito de lealdade dele, de cultura, é muito interessante. Ele passa essa seriedade, essa competência. E ao mesmo tempo o Wilson suja as mãos, ele que faz o trabalho sujo, mas ao mesmo tempo não parece, né? Parece que ele é o cara mais asseadinho, mais limpinho, enfim, né? Mais cheio de nome toque. É um personagem bem interessante também. E ao mesmo tempo, assim, me dá a impressão também um pouco que ele quer estar naquele negócio, mas ele não é tão sujo o suficiente pra fazer certas coisas. Uhum. Então ele fica à sombra do Wilson, que tem os culhões, né, pra poder fazer o que precisa ser feito. E ele vai na onda, é.
E depois temos o segundo pilar do Wilson Fisk, que se chama Vanessa.
Não é pilar, é Pilates, né, porque é feminino.
Hoje não tá dando certo.
Hoje tá difícil, né, cara?
Você pediu pra não fazer piada da cegueira, eu tô respeitando.
Cego, é.
É um humor cego, né, velho?
É. Cara, a Vanessa pira o cabeção do Fisk, cara.
E que cabeção, né? Cara, tem uma batata, hein? O cara tem uma batata em cima do ombro. Né?
É uma abóbora.
É uma personagem muito curiosa, né? Porque ao mesmo tempo ela é aquela mulher de classe, de cultura, né? Aquela mulher de princípios, talvez, bem educada. E chega um vilãozão, um bad boy, e ela cai na lábia do bad boy, fica intrigada e tudo, e ela realmente encarna depois o papel ali de esposa, da primeira dama do rei do crime, né?
É, se tem algo perto de ser... Olha eu fazendo uma crítica aí, ó. Vai vendo, anotem esse momento. Se tem algo pra ser considerado, na minha opinião, como um ponto um pouquinho negativo... em algo, é essa relação entre a Vanessa e o Wilson, por ter acontecido muito rápido, eu achei. Vocês acharam também? Eu achei que foi muito repentino.
Foi muito assim.
O cara chegou,
okay, viu ela. Vamos casar.
É, cara, tipo, o cara chegou, viu ela, apaixonou de cara,
mas aí peraí.
Ela também, que nem o Isaac falou, tipo, do nada ela, tipo, já, tipo, se tocou que ele era alguém criminoso e tudo mais, porque dá a entender isso, ela...
Em relação a ele cair por ela, né, ter uma queda por ela, eu entendi, né, toda aquela relação da infância dele, da parede, do quadro que ele encontra ali na galeria, o que significa pra infância, pra personalidade dele... E que ele acaba projetando nela, isso aí é compreensível.
É, ele tava meio carentão, né? Qualquer coisa que chegasse, essas referências.
E vocês entenderam essa referência toda do quadro ali, da parede, e é o jeito que acaba também, né?
Uhum.
Sim. Sem me aprofundar mais no que isso significa, mas quem viu vai entender a última cena mesmo dele lá na...
Deixa eu contar uma novidade. Ah. Lá em Belo Horizonte, eu fui na JediCon, eu conversei, cara, bati um papo mó legal com o Mauro Ramos, que foi o dublador do Wilson Fisk na série.
Olha aí,
caraca, velho. O Mauro Ramos, cara, lendário, o Pumba, velho.
É o Pumba, é o Shrek, o Sully. E o cara bateu um papo tranquilo comigo, cara. Não era na parte das entrevistas, não. Ele tava assim,
por trás. O trabalho dele é falar, né?
É, eu sei. Eu conversando com ele, cara, é muito massa, sabe? E sem contar que ele é um Wilson Fisk na vida real também, né, cara? O cara é gordo, careca. É muito, muito bacana o Mauro Ramos. Gostei demais de conhecer o cara.
Eu acho que essa pegada da Vanessa aceitando ele, me lembrou um pouco a pegada do Breaking Bad. No começo, o Wilson, você não começa odiando ele. Você começa achando que o cara tá bem intencionado. Você acha não, né? Você sabe que ele não... Mas ele tenta dar aquela ideia de que ele é bem intencionado. E a Vanessa... quando...
Mas você ainda não consegue odiar ele, né?
Não, não. Você acha que vai, beleza. A Vanessa, quando, né, descobre, percebe e tal, e ela se aproxima dele, você espera que ela repudie, né? Que ela fala, não, ela não vai. Só que ela começa a sentir o gosto também do que ele pode proporcionar.
O poder, tal, da influência.
Isso, me lembrou um pouco a mulher do Heisenberg, né, que também tem essa pegada de quando sente o gosto que pode proporcionar pra ela, ela acaba ficando ali mesmo, se acomodando.
É, eu acho... mais ou menos.
Vocês podem discordar, mas eu continuo.
Oh, muito obrigado por deixar a gente discordar.
não, ela aproveita disso no momento, mas ela tem um turn page, né, um turn point. Ela, depois ela chuta o balde, não quer mais saber, só por causa disso. Já a Vanessa não, ela tá cada vez mais sedenta, né, pelo poder, pela influência.
A minha avó era muito católica, temente a Deus, teria gostado dela. Ela sempre dizia, cuidado com os garotos, Murdock, eles têm um demônio neles. E dava pra ver isso, às vezes. No ringue, os olhos dele apagavam e ele avançava bem devagar. As mãos na lateral, como se ele não tivesse medo de nada. E o outro cara, vendo aquele olhar, tentava ficar longe dele. Não. O meu pai o acertava e o prendia no canto. Soltava o demônio. Eu não entendia isso. O que ele estava sentindo lá no fundo, eu não conseguia entender. Não naquela época.
Mas você entende agora. Talvez fosse mais fácil se me contasse o que você fez.
Não estou buscando penitência pelo que fiz, padre. Eu estou aqui pedindo perdão pelo que ainda vou fazer.
As coisas não são assim. O que exatamente você vai fazer?
Outro ponto alto da série são os episódios de flashback, né?
Muito bem construídos, né? Não são clichês. Não são tipo assim, deixa eu te explicar porque você é burro.
Principalmente o flashback do Wilson, cara. É muito animal a história dele, do pai dele. Cara, e aí também a gente puxa um dos pontos aí da série que eu quero até discutir com vocês isso, perguntar pra vocês. O que vocês acharam da violência da série? Porque, principalmente, as partes que envolvem o Wilson, né? Óbvio que ele é bem violento, né? Que são algumas das... Sim. Mortes que rodeiam ele ali, uma envolvendo um martelo e outra envolvendo uma porta de carro.
Cara, mas eu acho que, olha, vou lembrar novamente ali o Guerra dos Tronos, cara. Porque o Guerra dos Tronos, ele não te choca pela cena, ele te choca pela construção da cena. E acontece no Demolidor a mesma coisa. Você, pô, você tá vendo esse gordo bocó aí, eu não sei o que fazer, daqui a pouco, pá, 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 meu Deus, o que aconteceu?
Old door.
Então, assim, o que... Não foi o cara lá explodindo a cabeça, mas você não espera que aquele bebê gigante vai fazer aquilo.
É tipo assim, ele vai matar esse cara. O que que você, como um cidadão de bem, espera? Ele vai sacar uma 24 e vai dar na cabeça do cara,
cidadão, né? Cidadão de bem, exato. Pensa isso. Olha o conceito do Isaac de cidadão de bem.
De cidadão de bem.
Não, vocês concordam comigo ou não? Um cidadão de bem, um cara ético, quer ver um filme
malvado,
de ação,
né? Com
morte, um cidadão assim com ética, boa educação, um cara assim realmente bem construído, bem familiarizado, ele fala assim, não, o cara vai dar um headshot nele, assim, porque, né, que ele quer matar o cara, você espera isso. Mas não, ele resolve fazer, tipo, um juicer com o cara, né, com um Humvee, então...
Fatality.
Aí já sai um pouquinho da ética familiar, né?
Então, mas eu acho isso legal porque é o momento que divide, fala, velho, não adianta ter amor por esse cara não, que ele é isso daí, ó.
É, então.
E aí dá o choque, mostra que ele é violento. É tipo, se em algum momento você estava torcendo por esse cara, ele faz isso daí.
Pô, cara, mas vamos analisar assim, a atuação do Wilson Fisk, além de a gente já ter elogiado aqui, cara, ele dá aquele carisma. Ele rouba a cena justamente por isso, porque você se importa com ele. O Matt, em muitos momentos, você fala assim, tá. Já o Wilson Fisk, não, cara. Tu quer saber mais da história do cara, tu quer saber por que o cara fala igual retardado, daquele jeito, por que ele fica andando que nem maluco, por que as butuadas
olhando pro nada.
Então você quer saber mais.
Você levantou um ponto interessante. Mesmo quando o Matt perde o pai ali, na cena mais dramática, eu não senti muita empatia com ele como alter ego.
Sim.
Ele realmente não me desperta muito afinidade, assim.
É o que o Adriano falou, por exemplo, o Fogg, né? O Fogg traz mais empatia do que o próprio Matt, né? O Demolidor é legal, a ação, o herói ali, mas o alter ego dele parece que não, né? Volta meio Ben Affleck, assim.
Me parece que isso foi escolha de roteiro, cara. Não sei, porque o Demolidor, ele sempre foi um herói que, originalmente, ele nunca pediu apoio, cara, pra nada. Pelo contrário, ele só sofre, inclusive, meu. Pra quem conhece um pouco da história do Demolidor, ele só se lasca só, gente. Ele sempre foi um cara tão independente, até por isso que ele é muito sozinho, o Demolidor, nos quadrinhos, né? Ele não se junta muito, nunca entrou nos Vingadores, assim. Nunca... Ele é muito na dele. Não sei se isso justifica toda essa questão de, em alguns momentos, você dar mais atenção ao Fisk do que a ele. Mas, sei lá.
Cara, mas não sei. O Peter Parker tá mais ou menos dentro dessa descrição também, e você sofre com o cara, né?
Ah, mas aí a personalidade do Peter Parker é muito diferente do que a do Matt, cara.
É, então,
Peter Parker, ele é mais expansivo, ele sofre com o leitor, inclusive. O Matt, ele é mais introspectivo e tem toda essa questão.
Então,
é interessante a questão da religião também do Matt, que ele se martiriza.
Dentro desse contexto aí que você falou de introspecção do personagem, você não acha, então, que é uma injustiça falar que o Ben Affleck não atuou direito?
Porque,
tipo, cara, assim... Não, tô falando sério, assim, sentido. Tipo, o Charlie Cox... Você achou que ele, assim, atuou, assim, como o Matt, assim, de o rosto, expressão facial? Ele dá aqueles sorrisinhos dele, ele dá aquela cara de triste, aquela cara de sério, introspectivo, como você falou. O Ben Affleck fez a mesma coisa, com aquela cara de bocó dele, de Pearl Harbor, entendeu?
Cara, mas...
Então, assim, se o personagem é esse aí mesmo, então, eu acho que é uma injustiça falar do Ben Affleck do jeito que foi falado, entendeu?
Mas
porque o personagem realmente é assim.
Então, eu acho, pelo pouco, assim, que eu já li de Demolidor, assim, cara, ele é bem isso aí, ele é até meio deprê, cara. Ele só não é mais então. Deprê que o Surfista Prateado, mas o Matt Murdock é meio depressão mesmo, cara. Tem como, se você colocar um Demolidor piadista, aí sim, cara, ferrou, não tem nada a ver. Ou então,
sim.
Mais alegrão, porque o Murdock no quadrinho nunca é desse jeito, cara.
O Demolidor, o Matt Murdock, ele é daquele jeito por causa que ele tá inserido naquele contexto, cara. Que, por exemplo, o Homem-Aranha, como foi dito aí, ele é um cara zoeiro e tal, meio que assim, ele salva... pessoas de serem roubadas na rua e duas pessoas que ele se importa, a Mary Jane e a tia, que amei. E Demolidor não, cara. O Demolidor é uma pessoa que ele se sente responsável por tantas outras.
O Homem-Aranha, ele também tem uma explicação que é muito boa, inclusive dos quadrinhos, do jeito galhofa do Homem-Aranha, que ele, muitas vezes o Peter Parker, ele admite que ele age daquela maneira galhofa, mas por dentro ele tá aterrorizado diante de certas situações. O
mecanismo de defesa, né?
E o mecanismo de defesa do Homem-Aranha é agir daquela forma galhofa, mas...
Mas a questão, Adriano, que eu quero levantar não é nem essa. A questão é o seguinte, cara. O que o Peter Parker, quando não é o Homem-Aranha, ele faz? Ele faz pesquisa, coisa pra ele. E ele tira foto pra ele sobreviver. O Murdock não, cara. Quando ele tira a máscara, ele continua se importando com as pessoas.
Sim, sem dúvida.
E aí aquilo sobrecarrega o cara. Tipo, as lutas que ele pega, tanto judicial quanto as lutas mesmo, como o Demolidor, cara, é um negócio que vai sugando o cara.
Se você for pensar por esse ponto, o Demolidor realmente é um dos heróis que mais age em
prol... O trabalho do Peter Parker é tirar selfie, né?
É. Não, você já viu aquele tipo de pessoa, cara, que quando vê uma foto lá de alguém passando fome e tal, ela não consegue mais dormir? Preciso ajudar aquela pessoa, preciso ir e tal, e ela vai, tipo, o Matt Murdock, ele é desse jeito, velho. Tipo, talvez eu seja o Peter Parker, sabe? Eu olho, me compadeço, mas sigo em frente. E o Matt não, cara, ele tem aquela sensação de dever, até no seriado, quando eles estão decidindo, ele e o amigo dele, o Fogg, eles estão decidindo em abrir um escritório, eles estão muito pensando nisso, pô, vamos advogar pra pessoas que não têm dinheiro, cara, a gente vai salvar aquele bairro, entendeu?
E é interessante, né, Léo, porque na série, eles estão numa empresa mega boa, assim, eles estão estagiando numa firma gigante de direito e eles estavam indo bem e tal. De repente, eles realmente decidem: eu não quero uma carreira de mega sucesso no direito. Eles saíram porque eles queriam fazer diferença. Eles queriam abrir uma firma pequena pra ajudar as pessoas.
Uma coisa que fica muito marcada no seriado, não sei se isso acontece nos HQs, eu li pouco sobre o Demolidor, mas algo que me chama bastante atenção na série são os contrapontos religiosos, né? Você vê ali toda aquela questão do Matt indo na igreja, tentando se confessar e preocupado com aquilo que ele vai fazer, se é errado, se não é.
Em contrapartida, temos ali o Wilson Fisk, ele toda hora citando algum versículo da Bíblia. A minha impressão que eu tive era justamente para falar assim, ó, vou citar esse versículo aqui para comprovar como a vida me tratou, entende? Como que a vida é ruim e que tá dizendo aqui não tem nada a ver com o que é certo, com o que é errado. Isso aqui é só uma historinha.
Ele faz questão, né, de dizer que ele não acredita. Ele tá citando por citação filosófica mesmo. Ele
exato.
Não crê,
né? Tanto é que, ao citar lá no final Lucas 10, 25 a 28, que é a parábola do bom samaritano, ele meio que, você vê que o tom dele recitando aquilo como uma fábula. Então, ó, você tem o personagem X, personagem Y e aonde eu me encaixo aqui, né?
Ele acreditava que pra Hell's Kitchen,
na visão deturpada dele, tudo aquilo que ele tava fazendo era pro bem de Hell's Kitchen. Mesmo sendo um monte de crimes, mesmo sendo um monte de coisas tortas, ele achava que toda aquela injustiça, ele ia trazer justiça pras pessoas.
E o que eu acho bacana, cara, nisso tudo é o fato do Demolidor ele ser cego, assim como a musa do direito, né? A Temis, ela tá ali com aquele tapa-olho, né? Aquela vendinha nos olhos e tal. Muita gente fala assim, ah, pô, a justiça é cega. E aí eu fui atrás do conceito pra tentar entender o porquê ela tá vendada, né? E, cara, é muito interessante a justificativa que eles dão, uma das justificativas, é que a venda tem como função básica evitar privilégios na aplicação da justiça. O Matt, ele meio que faz isso. Assim como ela, que tem a balança na mão pra balancear entre o certo e o errado, ele quer ser o peso na balança pra falar assim, pô, o certo tem que prevalecer e não o errado, que no caso são os vilões.
Fiel, né? Ele quer ser o fiel da balança.
E aí o interessante nessa história toda, nessa analogia toda, é que nem sempre dá certo ser o fiel da balança, nem sempre dá certo a balança. E é justamente por isso que a estátua da Temis, além da balança, ela também tem uma espada. E ele traz a espada pra Hell's Kitchen. Como exato. Demolidor.
Exato, porque ele não vê outra saída, não vê literalmente de novo.
A gente prometeu.
A gente prometeu, vamos tentar. Vamos tentar permanecer aqui firmes. Ele não encontra outra saída a não ser ele mesmo fazer a justiça, se tornar um vigilante. Naquele contexto em que ele está, está tudo corrompido. O Wilson, ele tem poder, inclusive sobre a polícia, sobre políticos, sobre um monte de gente. E aí ele resolveu tomar a espada, como você citou, para fazer a justiça cega.
E sabe o que é o mais interessante, Adriano, nessa história aí, nessa analogia que a gente está fazendo ali com a parábola do bom samaritano? É que o bom samaritano, na parábola ali, ele não se enxerga sendo bom. Já o Wilson Fisk, ele achava que ele era o bom samaritano. Não, eu estou me vendo como o bom samaritano. E o Demolidor, ele não se põe no lugar do bom samaritano, o salvador. Ele só quer ser o fiel da balança.
Exato, ele se martiriza até em vários momentos, ele questiona, aqueles momentos em que ele vai à igreja mesmo, em que ele vai falar com o padre, que inclusive também é um personagem interessante, e ele fica questionando tudo aquilo que ele faz. Ele não tem certeza de que ele tá fazendo realmente a coisa certa. Ele fica se questionando mesmo. Por mais que ele veja que aquilo é a única saída, ele também deve ter a impressão de que tomar a justiça nas próprias mãos não seja a melhor saída. E ele fica nesse impasse.
É o grande conflito dele para se tornar o herói, o Demolidor que a gente conhece, né? É justamente de aceitar o fato dele ser o bom samaritano da parada, de ele ser o cara que vai trazer a justiça. Mas, cara, é muito maneiro isso daí, porque assim, você não consegue analisar, olhando pro Matt, tipo, o que ele tá pensando de fato. Porque a impressão que dá é que tem horas que ele fala assim, pô, eu tenho que dar essa ajudinha na justiça. E tem hora que ele meio que dá assim, tipo, ah não, a justiça tem que prevalecer. E até um conflito que ele tem com o próprio amigo dele, que é o Fogg.
É verdade.
Já começa com ele fazendo aquilo ali, ou ele ao longo da série ele começa a fazer isso? Eu não lembro agora.
Não, é já no primeiro episódio. No primeiro episódio ele já vai salvar meninas que estão sendo
sequestradas
lá, o tráfico de
de seres humanos, no caso,
né? E esse tráfico já é ligado ao Wilson, né?
Sem ao Wilson, saber. Isso. Ele não sabia ainda, mas realmente foi o que deu o start nele de procurar um responsável pra tudo aquilo que tá acontecendo em Hell's Kitchen, porque o que leva ele a sair da inércia e se tornar um vigilante é que, de uma hora pra outra, coisas começaram a acontecer em Hell's Kitchen. Coisas terríveis, como o tráfico de seres humanos, né? Depois tem sequestro de crianças, e aí você tem o tráfico de drogas aumentando muito fortemente, e aí ele sai pra fazer alguma coisa, pra buscar um responsável.
Eu acho que ele não começa buscando um responsável. Eu acho que ele não ligou os fatos ainda. Ele só liga quando a Paige entra na jogada, que foi sem querer, entendeu? Eu acho que é ali que é o catalisador da coisa. Até então, ele tava só sendo um ajudante do bairro, assim, ajudando as pessoas aleatoriamente. Ele não tinha noção de que era uma rede. Quando eles pegam o caso da Karen Page, que aí a coisa começa a fazer sentido, que ela tem as ligações ali, ela que meio que derruba no colo deles ali as provas, e eles começam a linkar as coisas, e ele começa a perceber, né? Aí é o que você falou, aí ele cara, a gente não vai conseguir pelos meios legais, né? O cara tem muita influência, tem muita coisa, aí ele começa a tentar fazer a justiça com as próprias mãos.
No mundo atual, cara, a gente vê tanta injustiça, tanta coisa ruim acontecendo, as pessoas más, elas estão prosperando, e cada vez prosperam mais, parece que as coisas dão muito certo pra elas, e pras pessoas que são honestas, que são justas, cada vez fica com menos dinheiro, cada vez passa por mais dificuldade, e aí isso me levanta um questionamento, cara, porque assim, nós, como viventes dessa situação, nos colocamos muitas vezes como público dela, e ao analisarmos essa situação como se estivéssemos de fora dela, nós olhamos assim, poxa, legal, cara, um justiceiro, um cara que faz a diferença, é isso aí. Quando nós vimos o Capitão Nascimento no Tropa de Elite 2 socando político, a gente falou, poxa, cara, é isso aí mesmo, é isso que tinha que fazer, beleza, uhul. Em alguns momentos a gente fica feliz com essa situação, porque são os momentos que o injusto ele começa a receber, entre aspas, a justiça dele. O questionamento que eu quero levantar é o seguinte, até onde nós que queremos fazer a diferença, que identificamos essas injustiças, essas opressões, até onde a gente pode levar essa justiça? Para fundamentar o que eu quero dizer, eu vou citar o Luther King, que ele disse que o que me preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Frase muito famosa. É um questionamento que eu venho levantar para vocês. Até onde a gente pode ir? O silêncio das pessoas boas, elas sempre vão ser oprimidas pelos gritos dos maus?
Então, eu acho que essa visão que você traz, por exemplo, você coloca vivendo tanta injustiça que chega uma hora que você quer extravasar e falar, não, isso, alguma coisa precisa mudar. E aí, a partir desse momento, a primeira coisa que você pensa é, não, peraí, mas pra mudar tem que ser uma coisa muito radical. Eu não posso ser um super-herói que sai na rua batendo nas pessoas, dando tiro e prendendo os bandidos. Então, mas aí eu transformo isso em uma coisa muito grande. Aí eu acabo transferindo essa responsabilidade pra outra pessoa que faça. E aí depois, as pequenas coisas que eu poderia fazer, eu acabo negligenciando. Porque eu falo, essas pequenas coisas não farão tanta diferença. O que fará diferença é aquela coisa grande. Só que eu não consigo fazer aquela coisa grande. Então eu acabo não fazendo nada. E aí eu acho que muitas vezes a gente fica nesse impasse, assim. A gente sabe o que deveria ser feito, tô fazendo aspas aqui, mas a gente acaba colocando empecilhos de todos os lados pra que, se for pra ser feito, que seja feito por outra pessoa. E aí quando faz, a gente aplaude.
Sabe um exemplo muito clássico disso aí que você tá falando, Nito? Já viu assim quando os caras colocam foto no Facebook de cachorro, de animalzinho sendo maltratado, uhum. E aí fala assim, vamos ajudar, né, vamos adotar, vamos alimentar, vamos parar com o maltrato. Aí sempre vai ter aquele bonito que vai comentar assim, mas tem gente passando fome no mundo e você não tá preocupado, né?
Exatamente.
Esta pessoa, ela nem vai adotar um cachorro e nem vai alimentar um faminto. Sim, ela só vai te criticar porque você está fazendo alguma coisa.
Sim, se alguém tá lutando pela justiça aos homossexuais, fala, você tá lutando pelos homossexuais, mas tem muitos negros que passam por necessidade, tá, beleza. Aí alguém vai lutar pelos negros, você vai falar, não, tem os negros, mas tem muitas mulheres que passam por essa situação. Então você vai estar sempre jogando
mais, né?
E pra você, você acabar não fazendo nada, né, na verdade.
Tudo tem esse mais, né? Pra tudo tem um porém, pra tudo tem um empecilho, pra tudo tem uma desculpa no mundo de hoje em dia, pra você não agir. É muito fácil você arrumar um pretexto pra você não sair da sua zona de conforto e deixar o mundo seguir por esse caminho e torto que ele tá seguindo. E você simplesmente sentar do alto do seu conforto, da sua casa confortável, da sua segurança e olhar as mazelas do mundo enquanto elas não te afligem. É muito simples, é muito fácil para aqueles que não estão sofrendo uma injustiça, criticar e agir contra a injustiça. E é até legal isso em relação ao Demolidor, porque ele era um cara que poderia ter muito sucesso secular e escolheu não ter sucesso secular para lutar contra a injustiça. Nós também, muitas vezes, a gente pensa mais no nosso sucesso secular, mais no nosso, enfim, no nosso conforto, mais nas nossas coisas, no eu, ao invés de agirmos em prol da justiça, em prol do próximo. E quando eu me refiro a sucesso secular aqui, eu tô me referindo ao seu próprio sucesso, digamos, profissional, no âmbito pessoal, enfim, em tudo que tange a você mesmo e não próximo, aos seus relacionamentos interpessoais, à sua vida espiritual, enfim.
Eu só queria tornar essa cidade melhor do que é. Uma coisa bonita! Você tirou isso de mim! Você tirou tudo! Eu vou te matar! É a sua chance.
Nós vemos aí na Bíblia, né, cara, que os salmistas, os profetas, eles acabam falando muito sobre a justiça de Deus, né, cara? Que Deus é justo, que ele é juiz sobre todos, que ele vai julgar maus ou bons. Mas, cara, a sensação que nós temos por muitas vezes é que parece que esse Deus tá dormindo, né?
Tudo isso que a gente veio discutindo sobre justiça, sobre essa revolta com o sucesso dos injustos e tudo mais, não é de hoje, né? Vem desde o tempo bíblico, desde do salmista, por exemplo, que via expressando o descontentamento dele através de salmos, falando sobre a riqueza dos injustos e como eles prosperavam, como a paga deles viria pela mão de Deus, né? E eu acho que o que a Bíblia tem para nos ensinar sobre justiça é muito sobre essa questão, né? De a gente não ter na cabeça, não ter no nosso pensamento que a justiça vai ser feita por nós ou que a justiça vai ser feita por homens em via de regra. Em muitos dos casos, nós podemos não ver a retribuição justa para certos atos e para certas coisas que nós vemos nessa terra.
Isso pode acarretar em um erro gravíssimo, né? Porque tivemos aí as cruzadas e tivemos a Inquisição e outros momentos históricos da humanidade, de que os pseudos cristãos queriam trazer justiça para o povo e aí acabava eles mesmos fazendo a justiça.
Exato, e foi totalmente incorreto, acarretou em diversas desgraças, né, para a humanidade.
Porque eu acho que, cara, existe um grande perigo que a partir do momento que você se coloca como o juiz de uma situação, você não fica cego igual a Deus Atemis. Você não tá ali com a venda pra não tomar partido. Nós somos partidários.
Sim,
nós
a gente não consegue não ser partidário.
Exato, seja por empatia, seja por não gostar da pessoa, por desprezo à situação ou à atitude, nós somos partidários. Não nos importamos com as pessoas em relação ao o que fez ela a chegar naquele ponto ou qual é a circunstância que fez ela fazer daquela maneira, tomar aquele tipo de atitude. Uma vez eu tava conversando com um amigo meu e aí a gente falando sobre suicídio, né? Que, pô, automaticamente imagina-se que o cara que cometeu um suicídio, pelo nosso entendimento, o cara não vai pro céu. O cara, ele não vai ser salvo.
É?
É um conceito geral da maioria das pessoas que eu converso. E aí, cara, o cara me colocou uma outra visão, cara. Porque, assim, Deus, ele não leva conta só aqueles 10 segundos de insanidade do cara. ele leva em conta todo o histórico dele. E a partir do momento que eu me coloco como juiz, né, porque eu acabo querendo me tornar onisciente de toda a situação que eu vou julgar, e eu não tenho essa onisciência. Por isso que o salmista fala assim, pô, Deus é justo, Deus que é o juiz.
É a frase clássica de Deus para Samuel, né? O homem vê o exterior, mas Deus vê o coração. É, esse é o grande problema. Agora, tem uma outra questão, que também é muito perigosa, que é o nosso conceito humano de justiça, que eu acho que vale a pena a gente discutir um pouco. Quando a gente fala de justiça, na verdade, geralmente a gente está querendo falar de punição. A justiça que nós conhecemos, o conceito de justiça que nós conhecemos, ele vem do direito romano, né? A filosofia grega que influencia o direito romano, que é de punição. Você pagar. Citou aí a... Oi?
É de pagar.
É de esforra, né?
Uhum. Olho por olho, dente por dente, né?
Isso, de talião, né? E, por exemplo, essa estátua aí, que exemplifica muito bem, ela tem a balança de um lado e a espada do outro, ou seja, é o veredito e a punição do outro lado, entendeu? No fiel ali, você pesa o indivíduo e, de acordo com o veredito, vem a espada. E esse conceito de punição, ele influencia muito na nossa visão de justiça, né? Porque a gente vê uma injustiça acontecendo e a gente quer desforrar na base da violência, na base do desconto, né, de desforrar. É por isso que a gente fica muito feliz, por exemplo, quando o policial mata bandido, ou quando algum cidadão vai lá e faz, abre aspas aqui, justiça com as próprias mãos, a gente acha que isso é fazer uma justiça, né? Uhum. Só que o conceito bíblico e o conceito divino de justiça, a gente sempre fala assim, né, não, Deus é amor, mas ele também é justiça. Primeiro que a Bíblia nunca falou isso. Deus é justo, ponto, ele é amor. A Bíblia só diz que ele é amor. Nunca vai dizer que ele é justiça. Mas porque ele é amor, isso incute na justiça. E quando a gente avalia o conceito de justiça de Deus, ele é totalmente diferente daquilo que a gente está acostumado a exercer. Por exemplo, você tem um indivíduo que matou outro indivíduo. Pergunta para qualquer ser humano, qual é a justiça nesse caso? Alguém matou outra pessoa. Qual é a justiça nesse caso?
Uma vida é paga com outra vida.
Exatamente. Justiça para Deus é a vida que foi tirada seja restaurada. Isso é justiça. Não é outra pessoa morrer porque um morreu. É quem morreu voltar a viver. Isso é o justo, entendeu? Então, a justiça de Deus, ela é restaurativa. Ela traz de volta. Então, por exemplo, Jesus fala lá no Sermão dos Montes, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Ele não está falando assim, bem-aventurado é aquele que quando vê uma injustiça, ele vai lá e soca a cara do outro. Ele está falando assim, bem-aventurado é aquele que quando vê alguém passando fome, dá comida para ele. Por quê? Porque o justo é que aquele cara também tem algo para comer. Entendeu? E todo o Velho Testamento, os profetas Isaías, Jeremias, eles vão fazer eco a isso o tempo todo. Eles falam assim, Israel, vocês estão falando de justiça, de ó Senhor, toma conta da minha causa, porque eu fui defraudado, porque não sei o que lá. Ah, vocês estão falando de justiça? Vamos falar um pouco de justiça aqui então. E a viúva que está lá passando fome? E o órfão? E o cara que está na cadeia e ninguém cuida dele? Entendeu? Então Deus vai contando para Israel o que ele pensa sobre justiça. Então muito cuidado quando a gente pede de Deus a justiça e a gente não entende o que é justiça. Muitas vezes a gente está pedindo punição e não justiça.
Mas Isaac, isso daqui me levantou uma dúvida, cara, um questionamento. Por que lá no Velho Testamento nós vemos tantos profetas falando assim, e Deus trará a sua ira e destruirá o ímpio, acabará com tudo, não sobrará pedra sobre pedra? Esse conceito parece meio antagônico com todo esse discurso que você fez.
Exatamente, ele realmente parece, mas você precisa entender o Velho Testamento e toda a ideia de Deus de acordo com o contexto em que ele está inserido, né? Quando você fala do Velho Testamento, existe toda uma situação acontecendo, né? Deus, ele tem um plano para restaurar o ser humano. Você tem que pensar no quadro geral, né? Certo. Você não pode ser cego que nem o Matt Murdock, de prestar atenção só no que está acontecendo. O quadro geral da Bíblia e de toda a história da raça humana é o plano da redenção. A gente pensa em justiça no nosso próprio umbigo. Ah, alguém me roubou, eu quero de volta. Cara, a gente está falando aqui da salvação no plano da redenção no contexto do universo, certo? Uhum. A gente tem a tendência de reduzir primeiro ao nosso planetinha e depois ao nosso umbigo. Mas o que Deus está fazendo é restaurando a justiça do universo inteiro. O seu caráter, a injustiça que foi feita. Então ele cria o ser humano com o propósito de provar a sua justiça, de provar o seu amor, e o ser humano resolve ir por um outro caminho. Então o equilíbrio do universo está em falta,
Não sei se eu tô sendo muito claro, mas no sentido de que, tipo assim, Deus vem e ele começa a agir na história para restaurar essa justiça, para restaurar as coisas ao seu princípio. E aí, quando você tem pessoas escolhendo o caminho errado, pessoas que agiam, por exemplo, esses povos que eram dizimados, que eram destruídos, eles estavam num caminho de destruição por si só. Eles já estavam fadados à morte. E o que eles iriam fazer, se permanecessem, é atrapalhar os planos de Deus para um povo que iria conduzir até o Messias, que faria o restante do plano da salvação. Então, por exemplo, o mundo fica extremamente mal e insuportável, não tem praticamente quase ninguém, e o único cara justo da Terra está velho, quase morrendo. O que, que Deus faz? Manda construir uma arca e afoga todo mundo. Por quê? Porque ali o negócio é da game over. Aí depois você tem um único homem justo em toda a Terra, e Deus fala assim, ó, sai da tua Terra, eu vou te dar um lugar melhor. Aí ele começa a andar. Aí ele encosta numa vizinhança que é terrível, Sodoma e Gomorra. Esses caras, eles vão corromper tudo que existe de bom. Então Deus vai lá e extermina os caras. Sem eles, sem Sodoma e Gomorra, Israel quase não chega nos dias de Jesus, assim, com índole. Uhum. Imagina se esse tipo de povo ainda tivesse, né, tudo ok. Só que aí, por outro lado, você tem um exemplo de Nínive. Nínive era um povo terrível, e quando você estuda a história deles... Os caras eram um Game of Thrones total, de empalar a galera, arrancar o couro, esfolar vivo, entendeu?
Uhum.
Aí, que é a justiça de Deus? Vai e mata todo mundo, né?
Uhum.
Deus vai lá e fala assim, ô Jonas, vai lá e fala pros caras se arrepender, para com isso. Jonas fica louco, por quê? Porque o conceito de justiça de Jonas é mandar matar todo mundo, né?
Traz sua ira, senhor.
E ele fica injuriado porque Deus dá uma segunda chance pros caras. Porque Deus sabe que ali existe possibilidade de redenção. De restauração. Jonas vai lá, fala os caras na hora. Jonas nem prega direito, né? Fala assim, ó, galera, vocês se arrependerem? Não, vamos se arrepender sim. Não, e Deus vai poupa. Oi.
O que eu acho legal na história de Jonas é que ele saca que Deus vai salvar todo mundo.
E é, e ele fica injuriado com isso.
Ele, pô, eu não vou pregar porque Deus vai salvar, porque Deus é justo. Deus vai salvar essa galera não merece a justiça.
Ele falou assim, é injusto Deus ser justo.
É?
É, é exatamente isso. Que aí a gente já poderia entrar, mas isso não é, né, não é o nosso ponto de discussão aqui, mas entra no conceito de graça, né? Por que a graça é tão injusta? Porque a graça é restaurativa, ela busca sempre a redenção. Então, assim, a gente fica indignado porque Deus extingue uns e restaura outros. Aí a gente volta na fala de Deus pro profeta Samuel. Deus vê o que está no coração, o homem só vê a aparência. A gente vê homens, mulheres e crianças e fala assim, ah, que injustiça, Deus matou todo mundo. A gente vê um povo desgracento que maltratava todo mundo, ah, Deus poupou eles. Ah, isso é injusto. Injusto para você que tem a visão do Matt Murdock, entendeu? Você que está cego para o contexto geral do que está acontecendo. Deus é o único que tem a visão de tudo o que está acontecendo. Então, assim, eu costumo comparar a ação de Deus na história como um jogo de xadrez. A gente só sabe jogar dama. A gente só sabe ir pra frente ou pra trás. Deus, ele vê milhares de movimentos na frente. Ele já vê o checkmate, entendeu? Então, cada movimento que ele faz tem em vista a restauração e a justiça. Só que aí a gente vê o cavalo indo pra esquerda em vez de ir pra direita, a gente fala assim, Deus não existe, Deus é injusto. Por que, que o cara ali tá prosperando? Cara, ele tá prosperando, mas a medida de iniquidade dele ainda não chegou, talvez. Entendeu? Então a gente tem que deixar Deus agir. E o nosso papel de justiça, de acordo com a Bíblia, é o de restauração. É o de buscar restaurar as coisas à perfeita imagem e semelhança de Deus. Então, por exemplo, Deus criou alguém para ser a sua representação perfeita. Você vê um mendigo na rua, o que, que é justiça? É você restaurar esse cara. Entendeu? Só que a gente reclama de que tem político... roubando dinheiro, mas a gente também não quer saber de compartilhar o pouco que a gente tem com os outros.
Porém, esse conceito, Isaac, de juiz, né, cara? A gente tem essa questão de juiz, aquele que julga, aquele que traz a justiça e tal. E se a gente for pegar a raiz da palavra de juiz, né? A gente sabe ali que veio do grego e tal. Mas antes mesmo, lá no hebraico, a tradução dela, assim, é quando falava de juiz na Bíblia, Davi queria falar de juiz ali no Salmo 37, que é o nosso salmo base para essa discussão. Quando ele falava juiz ali, ele tava falando assim, aquele que diz o direito, aquele que faz o direito, aquele que faz o certo, não é aquele que julga, que traz a ira,
a punição.
É aquele que faz o certo.
Boas obras é você fazer o bem, né? Uhum. E aí tem um exemplo de Tabita, que era muito bem conhecido pelas suas boas obras e pelas esmolas. A palavra esmola na Bíblia, ela vem do hebraico tzedak, algo mais ou menos assim, Tzedak, que é um derivado da palavra Tzedak, que é justiça. Então, tipo assim, esmola, ela é um derivado da palavra justiça. E aí, quando tinha alguém, assim, um pobre, um mendigo na rua, gritando assim, ó, Tzedak, Tzedak, esmola, esmola, o que ele tava gritando era, faça-se justiça, faça-se justiça. E isso, caraca, incomodava as pessoas, porque quando elas ouviam isso, elas sabiam que elas estavam sendo injustas. Então era incômodo um mendigo gritando esmola, porque ele estava clamando por justiça. E o povo não queria fazer justiça. Você vê como é que a Bíblia, ela tem o conceito de justiça muito mais em alta do que a gente pensa.
Caramba, cara, isso foi muito legal.
Muito bem, galera, chegamos ao final de mais um Pupilas em Brasas. Eu acho que foi o primeiro Pupilas que fizemos sobre uma série, né?
Foi, olha que bom, que legal.
É, e por isso que ficou um pouquinho grande. Imagina se a gente for fazer séries que tem 6, 7 temporadas aí.
Meu Deus.
CSI.
Eu acho que Lost, Simpsons, Breaking Bad vai demorar um pouquinho.
Nossa!
Mas assim como você deve estar acostumado, querido ouvinte, chegamos naquela parte onde analisamos do ponto de vista moral se o Demolidor interfere em alguma coisa nos nossos princípios, nos nossos conceitos. Então, para começar, quero perguntar para Adriano Toledo, o Marvete desse grupo, se para você o Demolidor ele vai para a brasa ou vem para a videoteca, sendo que quando ele vai para a brasa é quando a obra analisada ela interfere nos seus princípios, nos seus conceitos morais. E quando ela vai para a videoteca é que não tem problema nenhum moral, não tem problema nenhum ético para você.
Primeiramente, a série do Demolidor, para mim, vai para minha... E agora, hein, cara? Não é videoteca. Vai para minha
sua lista do Netflix, é.
Exato. Vai pra minha lista do Netflix, fazendo aí a propaganda gratuita aí de stream vermelha.
É, 1 milhão de acessos, de assinaturas agora.
Mais de 1 milhão de assinaturas agora, pra eles, vamos auxiliá-los de graça, né, Léo? Embora tenha algumas coisas ali que são, assim, pesadas, é uma série adulta, uma série com uma classificação etária, assim, alta, tá? E tem toda essa carga moral que a gente discutiu aqui, que a gente ficou 2 horas... aqui, sobre certo e errado, sobre justiça, sobre incômodo com a injustiça, enfim. E além disso, eu ainda mando algumas recomendações para você mandar para sua biblioteca, se você puder, você ouvinte que se interessar por Demolidor. Eu recomendo 2 obras em específico, que é Demolidor, Homem Sem Medo, que é a saga do Frank Miller, na qual a Netflix se baseou para essa temporada do Demolidor. Ela é muito parecida com a série, com alguns elementos a mais, mas é muito boa para complementar essa temporada. E A Queda de Murdoch, que é o maior clássico do Demolidor, é a história mais famosa dele, e ela é realmente um clássico também do Frank Miller, e uma ótima história.
Nito Xavier, para você, a série Demolidor vai para brasa ou vem para videoteca?
Cara, vem para videoteca. Não... É violenta, mas... Na minha parte moral, não mexe em nada, não. Nem nas minhas crenças. Vem pra videoteca, é a melhor série de super-herói que já feita.
Olha aí. Ronan Pedrosa, do gospelnerd.com.br. Pra você, a série Demolidor vai pra brasa ou vem pra videoteca?
Cara, tem que vir pra videoteca. Porque se eu não tivesse assistido essa série, eu não estaria discutindo aqui com vocês. E se eu não estivesse discutindo aqui com vocês, eu não teria ouvido esse conceito de justiça maneiraço que o Isaac trouxe aqui pra gente, e foi espetacular, cara. Com certeza tem que vir pra videoteca.
Isaac Rezende, pra você, vai pra brasa ou vem pra videoteca?
Cara, eu acho que vale muito a pena colocar na videoteca, sim, né, porque realmente é uma obra bem legal, ela traz bastante conceito novo no que diz respeito a trabalhar com personagens. personagens, eu achei isso bem legal. Você entender a psique do ser humano, o comportamento, essa própria discussão social de justiça que acontece lá, né, na deturpação, por exemplo, do Wilson Fisk, do que é fazer o bem, né, dos fins justificam os meios ou não. Se você tiver essa visão crítica, na verdade isso é um conselho para qualquer obra, né? Uhum. Você nunca deve assistir algo simplesmente por assistir. Você tem que ter esse crivo de avaliar o que você está vendo, tanto nos pontos negativos quanto positivos, porque tudo tem ponto negativo, né? Qualquer coisa. Mas no balanço geral, eu acho que traz discussões muito legais, muito interessantes, se você ficar atento. Então vale muito a pena assistir, né? Então vai pra videoteca aí. Diferente do Adriano, que recomendou duas HQs pra colocar na sua videoteca. Eu não entendi por quê.
Não, e o
Adriano, esse é o Adriano.
E o Adriano falou que vai pra lista dele e depois falou assim, coloca na, vai pra sua lista também, ouvinte. Ele colocou na lista do cara.
Que eu saiba, na minha videoteca só vai DVD e filme. HQ vai na minha gateca.
Esse jeitinho manso do Adriano não engana ninguém não, cara. Ele impõe as coisas.
Impõe mesmo.
Bom, galera, pra mim, como eu tenho analisado as últimas obras, esse último quadro aí do Pupilas em Brasas, eu tenho olhado muito pelo conceito assim moral do que o de escritores quiseram passar ou levantaram, eu seria injusto em colocar o Demolidor para a brasa. Então, eu acho que a série, ela não glamoriza nenhum dos lados, ela não glamoriza a justiça com as próprias mãos e nem o glamour do rei do crime. Ela não justifica, por mais que ela conte nos flashbacks, ela até em alguns momentos causa uma simpatia, mas muito por causa do ator e não por causa do personagem. Então, assim, analisando esses pontos para colocar pra brasa ou pra videoteca, eu acho que o Demolidor ele vai pra videoteca tranquilo, mas assim, com aquele com que já foi dito, que é uma série violenta, é PG-18 e tal, mas os conceitos ali, eles não me atrapalham.
Alô?
Tá, cara, não.
Isaac.
Não.
Isaac.
Voltou. Ué, não tá me ouvindo?
Iki!
Tá me ouvindo?
Snake! Tamo.
Estamos ouvindo, de boa.
Vamos passar a pauta?
Mas tá amassada?
Dá uma passadinha nela.
Pera aí que eu vou pegar o ferro.
Pega lá.
É verdade, eu tinha que ter lido a pauta, né? Era isso que eu tinha que ter feito.
Ai, Jesus.
Caramba, mas... acabei de descobrir algo.
Vai compartilhar ou vai ser
egoísta? Agora que o cara falou aí, a justiça cega. Por isso que ele é cego. Porque ele é um advogado. É o simbolismo. Olha só, cara.
O cara não lê a pauta.
Jones, que... Cara, eu
duvido. Caraca, peraí.
O Isaac começou a dar fogos, velho.
Eu?
É, você tá sendo fogos, não dá não? Mano, o seu tá fazendo uns barulhos sinistros de vez em quando, cara.
Agora parou?
Parou.
Agora parou.
Acho que eu tava tirando a meia.
Isaac?
Desculpa, eu tinha mutado pra não interferir no negócio. Eu esqueci que tava mutado. Falei um tempão sozinho.
Normal.
Tá.
Hasta la vista, baby.